Estamos entrando ao vivo aqui agora, sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós temos uma programação especial, Lucas Palmo, o que você está fazendo ao vivo, 18 horas de uma quinta-feira, para a gente conversar aqui um pouco, vou te explicar. Galera, é tão absurdo o que está acontecendo que eu não consigo nem explicar, tá faltando slot, é isso mesmo. O que está acontecendo então? Nós temos aí uma galera participando do nosso programa de mentoria do CCIE e que estão sendo aprovados. E hoje nós reunimos os três últimos aprovados juntos, em um só lugar, para conversar com você e contar um pouquinho de como que foi a trajetória deles e todo esse progresso de estudo até chegar ao tão sonhado CCIE. Só que junto comigo aqui, você também vai ter o Juliano, que é um dos mentores do nosso programa de mentoria preparatória para o CCIE, e nós vamos fazer um bate-bola aqui, conhecer um pouco de como que foi a trajetória de cada um deles e ajudar você na sua preparação, no seu próximo desafio, no seu planejamento para chegar a um possível CCIE, ou aquilo que a gente sempre fala, levar você até a senioridade dentro da sua carreira. Então, recebe comigo, aplaudindo de pé, os mais recentes CCIEs deste mercado, garotos. Que é isso, hein? Que é isso? Tá aqui, ó, Leonardo Bernardo, Rodrigo Alves, Edipo Bertoli e, claro, o nosso grande amigo aí, Juliano. Eu vou começar aqui, cara, já cumprimentando você aqui, Juliano. Dá um oi pra galera aí geral, pra gente dar início nesse nosso bate-papo.
Fala, galerinha. Tamo aí, minutos de preparação, né, Lucão? Diretamente do Hotel Cracoviano aqui, fugindo pra São Paulo, pra esse nosso rumo ao topo aí, né? Pegar aquele jet lag malditinho ali, voltar no tempo, né? Viajante do tempo. 6 horas na frente, vai 6 horas pra trás agora, mas tá tudo certo. E, cara, mais uma vez, né? Muito orgulhoso dos meninos aí. Cara, é muito bom, né? Muito, muito legal, cara. Acho que a gente fica até emocionado. Cara, eu conheço cada um deles agora, né? Mas, cara, vou dar um exemplo aqui. O Léo, né? Um cara que pra mim foi muito especial, cara. A gente começou os nossos papos muito antes de ter ideia de ter a mentoria, de nós iniciarmos a mentoria com os meninos. Cara, é muito legal ver que as pessoas conseguem chegar onde elas querem com o esforço delas, né, Lucão? Então, cara, isso é demais. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para conversar com os meninos.
Top demais, cara. Muito bom. Já começa se apresentando aí então, Léo. Conta pros caras da onde que tu tá falando, um pouquinho nesse trajetório. O Edipo caiu, mas ele deve estar voltando aí. Manda bala, mens.
Claro, claro. Primeiramente, né, agradecer a você, ao Juliano, pela oportunidade. A gente vai, no decorrer aqui da conversa, falar um pouco mais, mas... Bom, enfim, sou Leonardo, sou de São Paulo, mas atualmente moro no Canadá. No meio do processo, vim para o Canadá, recebi uma proposta muito boa. Atualmente eu trabalho no maior banco do Canadá, sou gerente sênior lá. Mas isso começou lá em 2019, né? Quando a gente fez o primeiro rumo ao topo, eu comecei meu CCNA, por mais que tinha trabalhado contei há bastante tempo, mas eu comecei a certificação lá, né? Então, assim... Sou Leonardo, tô aí e sou mais um CCIE que faz parte desse belo grupo aí de mentoria que vocês nos propuseram.
Sensacional, cara. O Léo, a gente tem uma história incrível aí pra contar hoje, desde o começo da trajetória dele. Inclusive, quando você passou, a gente tava até trocando figurinha lá. Eu fui lá no nosso vídeo do Rumo ao Topo de 2019 pra ver o Léo, como que tinha sido essa trajetória, cara, surreal.
Carinha era bonita na época.
É, bicho, o tempo estragou mesmo aí, né? Rodrigão, Rodrigo Alves, já trabalhamos juntos, hein, cara? Trabalhamos na British Telecom. Eu lembro quando a gente tava discutindo lá, eu falava pra ele, Rodrigão, seu caminho é esse... E é, mano, você é louco, cara.
Não, eu vou dar esse detalhe aí. O Rodrigo Alves, realmente conheço o Lucas aí, já tem alguns carnavais, né? A gente começou a trabalhar junto lá em 2014. Então, estamos quase aí 10 anos já, né, que a gente se conhece. E, assim, eu já tenho um tempo já na área também, né, trabalhando aí desde 2008, mais ou menos, na área de network. E até por conta desse tempo aí, até comentando esse assunto aí que o Lucas levantou, essa bola aí, lá atrás eu tinha perguntado para ele, ô Lucas, eu quero fazer uma movimentação lateral aí para recertificar, né, minhas certificações. Ele falou, não, mano, pra você é CCIE, cara. Eu não vejo outra área pra você aí. Você tem que ir pra cima só. Só que aí na época eu falei, não, mano, não tem condição disso daí, não. Não nasci pra isso e tal. Só que aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça. Aí o ano passado eu falei, não, acho que agora é a hora, velho. E bem, logo depois disso que eu falei, não, eu vou fazer vou tirar o CCIE, o Lucas abriu a mentoria. Então foi, cara, casou ali exatamente na mesma época. Aí entrei, cara, conheci essa galera aí que eu acho que a gente tem que comentar também, que, mano, o pessoal foi sensacional, cara. Não só, tipo, mentoria e tal, mas o pessoal que fez ali com a gente.
Só então, camisa 10.
É, tanto parte de material quanto parte pessoal ali, cara, fundamental, sensacional.
Muito bom, cara, muito bom. Vamos contar essa história em detalhes, hein, bicho? Tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Mas antes da gente cair pro low level, vamos conhecer esse ilustre aqui também, o Édipo, cara. Ontem eu tava assistindo, bicho. Eu fiz uma conversa com o Édipo no início desse ano e eu tava assistindo essa conversa, sendo que o Édipo a gente tá faz tempo junto ali na comunidade de Cisco. Eu tava vendo de como que foi esse nosso bate-papo quando ele tava iniciando a mentoria. E quando esse cara foi aprovado, bicho, eu confesso, ó, quase arrancou as lágrimas aqui desse coração duro, hein? Foi puxado. Se apresenta aí, Édipo.
Ô, pessoal. Bom, eu sou o Édipo, um cara do Rio Grande do Sul, né? Mais precisamente Caxias do Sul, um apaixonado para a área de tecnologia. Né? Enfim, comecei a minha carreira, vamos dizer assim, com 15 para 16 anos na área de tecnologia. Transitei desde a parte de manutenção até quando eu me encontrei mesmo com a parte de redes, né? Foi quando eu fiz o meu primeiro RJ45, eu fiz a primeira conexão lá que, né, é cabeada, que a gente conseguiu fazer comunicar duas máquinas, que eu comecei a ver a minha paixão mesmo. E daí pra frente foi só estudo, cara. Entrei pra uma faculdade de redes, né, e aí depois comecei a trabalhar no service provider, né, enfim, nesse service provider transitei em todas as áreas, quando digo em todas as áreas mesmo, desde a parte operacional, né? Quando deu o boom da fibra ótica, eu fiz parte operacional na rua, parte de NOC, parte de suporte N1, N2, fiz. Cara, parte de backbone fiz também, né? E até que um dia, lá pelas tantas, né? E outra coisa, transitei também por partes, enfim, por partes de gestão também, né? Mas meu pé sempre era na técnica. E até que um dia eu me topei numa rede social com o Lucão, né? Que eu entrei na comunidade de Cisco.
Que nunca.
Né? E aí, cara, pra mim foi um divisor de águas. Eu entrei na comunidade de Cisco e aí segui, cara, toda a trilha, né? Enfim, tudo, até chegar na mentoria, né? E com bastante foco, cara, assim, né? E não tem segredo, não. É bunda na cadeira e é isso mesmo, cara. Né? Até que a gente se encontrou também com a mentoria Cisco e com essa galera aí, com esse grupo maravilhoso também, que nem o Rodrigo falou. E, cara, tamo aí hoje, né? Colhendo os frutos, né? E aquele ditado, né, cara? A colheita, né? O plantio é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, ou seja, cara, tamo aí. Não, não tem segredo, não, cara. Graças a Deus deu tudo certo, mas é bunda na cadeira estudar, isso é mesmo, cara.
Sensacional, a gente tava até brincando, galerinha, quando a gente entrou aqui e tava conversando, que, pô, se juntar o salário dessa galera aqui anual, dá o PIB de uma cidadezinha aí do Brasil, viu? Fácil. O negócio, o jogo tá sério. Mas eu quero começar aqui já, entendendo um pouquinho, cara, e eu vou deixar aberto, tá? É bate-papo, fiquem à vontade pra poder entrar aí, agregar, né? Mas eu queria que vocês começassem a contar, acho que pra galera que tá acompanhando, todo mundo quando vê o CCL, o cara fica achando que é um bicho de sete cabeças. Primeiro, né, ele fala assim, ah, não dá pra preparar em 52 semanas, a gente vai lá e prepara, a coisa funciona. Mas eu queria que vocês já começassem contando um pouquinho como que foi essa jornada, né, da decisão de entrar para a mentoria até o seu processo de preparação em pré-prova ali, né, antes de chegar naquele dia da prova. Como que foi essa jornada de cada um de vocês, que eu acho que tem pontos semelhantes, pontos diferentes, mas que todos os detalhes aí contribuem para quem está acompanhando.
Bom, segui a mesma ordem, então eu começo a falar.
Fica à vontade.
Primeiramente, né, eu acho que o plano de estudos que vocês passam no começo, inclusive, que é o CCI, ele não é apenas algo técnico, né? Ele é algo muito mental também. Então, desde os puxões de orelhas, um pré-aquecimento para poder iniciar a sua jornada de estudos, eles são bem importantes, né? Então, já começa por aí. No meu caso, como eu comentei, comecei em 2019 com você, quando você abriu as primeiras turmas ainda para a CCNA. Eu trabalhava muito na área de gestão naquela época já, mas eu queria ir para o técnico porque eu tinha um plano já de ir para fora do país. Então, comecei, né, no CCNA com você, CCNP com você, e aí foi quando eu conheci o Juliano, numa live que você fez com o Juliano, que tinha passado na prova. Eu comecei: Juliano, e aí, como é que foi, né, tal? Será que é tudo isso mesmo? Será que consigo fazer? Enfim, aí pouco tempo depois você abriu as turmas e estamos aí hoje. O meu plano de preparação, ele é um pouquinho, acho que um pouco extremo, né? Porque nos últimos 3 meses antes de fazer a prova, além das nossas reuniões, né, os follow-ups que você fazia, no caso, para todo mundo, nos últimos 3 meses, como eu moro no Canadá, eu mandei minha esposa de volta para o Brasil para ficar focado totalmente, né? Porque é o último sprint ali final, onde você literalmente queria ficar concentrado. E também, de antemão, já agradeço o Leonardo Neves, acho que está nos assistindo aí, porque na última semana, como eu fiquei muito tempo isolado, estava meio que surtando já. E aí minha prova foi na Bélgica, na última semana ele me acolheu na casa dele, ele e a família dele, e falou assim: Léo, peraí, tecnicamente o pessoal já passou todo o material necessário, você tá, né, estudou todos os tópicos que você, Lucas, né, junto com o Juliano, passam ali, então acho que tá ok. E aí ele me ajudou bastante, tipo assim, vamos despressurizar para você ficar mais calmo. Porque no final é uma guerra, né, entre você contra você mesmo. Se você estiver muito pressionado, você acaba se frustrando. Então me ajudou bastante também. Como eu disse, então, acho que esse é um resumo do resumo, porque tem bastante gente pra poder falar e não quero tomar muito tempo.
Show. Conta aí, Rodrigão.
Então, eu acho que para mim é... Claro, começa do começo, né? Porque é a hora que você decide entrar. Porque para mim, se eu falo assim, não, eu vou entrar para tirar o CCIE, cara, a partir desse momento é foco e ir até o final. Saca? Não tem... Para mim não é uma opção ficar pelo caminho, né? Então esse foi o primeiro passo mesmo. Tipo, conversei em casa, porque eu falei, ó, a partir de agora, o bicho pega, né? Vou ter que focar. Então, tipo, as coisas que a gente costumava fazer, algumas saídas de final de semana, festas, clubes, isso aí vai ter que ficar pra depois. E dito e feito, cara. Na hora que conversei em casa, conversei com a mulher, porque no final quem tem que dar a última palavra é ela, né? Então...
Você, pô, você não, fala beleza. Assim, senhora.
Beleza, vai pra cima. Aí, beleza, foquei. Aí, que nem eu falei, logo depois começou aí a comunidade, né? Você abriu a mentoria pro CCIE. E aí, cara... foco todo dia estudando, sabe, não deixava a peteca cair. E assim, no meio a gente às vezes vai, né, dando aquela desanimada até, né, mas esse é outro ponto da gente ter a galera também ponta firme com a gente, que um vai ajudando o outro, né, e aí no final mesmo, quando falta mais ou menos um mês, eu saí de férias do trabalho, que eu falei, não, ó, e nesse um mês... eu vou focar só nisso. Então era tipo 8, 10, 12 horas por dia, né? Só nessa pegada aí. Tanto é que eu fiz a prova, tipo, voltei a trabalhar 3 dias depois. Então, minhas férias foi só isso daí. E graças a Deus deu certo, cara.
Muito bom, cara. Muito bom. Ô Juliano, antes da gente escutar o Édipo, como que você vê esse lance do cara organizar dentro de casa, né? Ou a organização de tempo mesmo para o cara conseguir ir para a prova, né? Em relação à capacitação, será que é só capacidade técnica? Será que é só você falar que quer? Ou será que você precisa ter um plano mesmo de como que você vai se dedicar para aquilo?
Cara, eu acho que querer todo mundo quer, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer virar CCIE, todo mundo quer virar jogador de futebol, todo mundo quer um monte de coisa, né? Mas existe uma grande diferença entre querer e se comprometer a fazer. Acho que quando a gente já ouviu o Léo, já ouviu o Rodrigo, vai ouvir o Édipo, mas, cara, e de todos os outros que já vieram aqui também, Cara, eu acho que a coisa mais importante que fica de mensagem de todos eles aqui é a questão do comprometimento. Cara, é comprometimento. Porque não existe vontade de ficar forte, de ser saudável, de ter as coisas. Todo mundo tem. Agora, existe uma grande diferença entre tu ter a disciplina pra chegar lá. E aí, isso é o mais importante. Cara, é como eles comentaram, cara, tem dia que você não quer estudar. Tem dia que você não quer acordar cedo. Tem dia que você não quer fazer nada. Tem semana que você não quer mais fazer aquilo ali. E a gente vê que muita gente fica pelo caminho e, cara, por diversos motivos, e a gente não tá aqui pra julgar nenhum desses motivos, né? Porque, cara, acontece, né? Às vezes a pessoa tá no momento dela e às vezes ela não tá e ela achou que tava. Mas o mais importante é, cara, a disciplina e o comprometimento, elas são cruciais nesse processo. De novo, ninguém tá dizendo aqui que CCE é fácil. Se fosse fácil, nós não tínhamos 67 mil hoje. Quase 67 mil hoje, certo? Mas, cara, o comprometimento. Se tu não baixar a cabeça e botar na tua cabeça e botar a ideia na tua cabeça de, cara, agora que tu decidiu fazer isso, tu tem que ir até o fim, como o Rodrigo falou, cara, tu não vai resistir. Tu não vai resistir. E a gente vê que os picos dos sentimentos são sempre os mesmos. No fim, quando tá chegando aquilo perto, a insegurança emocional, que é uma coisa muito, muito importante também, que pega muito a questão emocional, ela começa a pegar todos eles. Por quê? Às vezes não é nem pelo fato de ele não estar preparado tecnicamente, de ele não estar se sentindo seguro tecnicamente. É porque o emocional dele, de ele querer tirar aquele peso das costas dele, tá tão grande, mas tão grande... Ele tá desesperado pra chegar lá e fazer esse negócio de uma vez, independente do resultado. Então, cara, é disciplina, é ter um plano sólido, é aquela coisa que a gente sempre fala, cara, colocar início, meio e fim nas coisas que você vai fazer. Se não fizer isso, você nunca vai fazer. Você vai achar que nunca tá suficiente. Quantas vezes eu conversei com o Léo? Quantas vezes eu conversei com os meninos, com todo mundo, quando a gente fazia nossos follow-ups falando sobre isso? Cara, para de pensar que não vai dar. Primeira coisa, para de dizer que não vai dar. Cara, vai, segue, disciplina, estuda, segue fazendo o que tem que ser feito, que, cara, vai dar bom, vai dar bom. E, cara, é muito legal ouvir esse feedback dos meninos, né, cara, é sempre a mesma coisa, cara, a coisa mais recorrente que a gente ouviu nas nossas calls aqui foi, cara, disciplina, disciplina.
Total, total. Muito bom, hein, como é que foi essa trajetória aí pro Edipo, hein, da decisão de entrar até o pré-prova?
Cara, assim, pra mim, assim, eu tava terminando o meu Incor, né, quando surgiu faltava algumas semanas ainda pra terminar o Incor, no plano de estudo que eu tinha e tal, pra fazer a prova, eu não tinha feito a prova ainda do Incor, que é uma premissa, e aí surgiu a oportunidade de entrar, né, foi uma decisão bem, bem difícil de ser tomada, né, lá no início eu não tinha a noção de como ia ser. Mas eu sabia que ia ser difícil, né? E realmente, o processo, ele é um processo doloroso, de disciplina, de consistência. Às vezes a gente não quer estudar realmente. A gente chega no auge, né? Que, assim, tipo, numa altura do campeonato que tudo fica difícil, né? Porque teu corpo tá cansado, você tem que... E você sabe que você tem que manter aquela rotina, né? Então, assim, é complicado. E assim, sozinho não tem como, né? A gente tinha o grupo e realmente o grupo faz toda a diferença. Acho que sozinho não tem como, sabe? E sem o aporte familiar, eu acho que o mais importante é aquela conversa familiar, porque quem tem esposa ou quem não tem esposa e quem tem filho, assim, é sempre uma conversa, sabe? Então, assim, graças a Deus a minha família me apoiou, minha esposa, sabe? Segurou a barra lá em casa legal. Eu quando eu iniciei, eu tenho ainda minha filha pequena, então, assim, eu tinha que me dividir, né? Então, assim, no início... Era uma rotina X de estudo, e a gente vai vendo que ao longo, conforme vai se decorrendo, a gente vai vendo que aquelas que lá no início a gente falava, 4 horas no mínimo, 5, vai vendo que já não é mais suficiente lá, numa altura do campeonato, vê que não é mais suficiente. E no meu caso, eu vim estudar na empresa, né? Porque, tipo, a minha filha é pequena e é natural, ela ia querer atenção e tudo mais, e eu tava num processo delicado, então, assim, a gente abre mão de muita coisa nesse processo, sabe? Nada é de graça, então... E enfim, a gente tem que ter muito, muito foco, porque lá no final, se tu não começa, se tu não ter... É como o Juliano falou, é uma briga, sabe? É uma luta contigo mesmo, todos os dias, né? Tu tem que querer muito aquilo, sabe? Tu tem que se doutrinar, sabe? Ter disciplina, assim. Então, assim, pra mim foi um processo bem difícil, assim. Eu fiz a prova na Bélgica também. Eu passei uns perrengues violentos, porque lá no final aconteceu uns perrengues comigo na viagem e tudo mais, e realmente, assim, pra mim, assim, lá no final mesmo, chega uma hora, assim, que é como o Léo Bernardo falou também, que tecnicamente, tu acaba assim, tu passou por todo o processo. Eu acho que o que pega mais no final é o emocional, sabe? Psicológico, tem que estar bem forte, assim. E tu tem que estar, assim, com aquele aporte familiar, né? Que é a rede de apoio, né? Que eu chamo. Tem que estar, assim, bem afinada essa conversa, porque sem esse aporte, eu acho que é complexo. Vai ser mais um floquinho de neve, que se tu deixar juntar, vai virar uma bola de neve. E daqui a um pouco, nem é o técnico que vai te derrubar. Vai ser o teu próprio emocional, o teu próprio psicológico.
Sensacional. Galera, vocês estão percebendo isso daí, né? Que a capacidade técnica, ela vem com o tempo, né? A gente vai estudando, vai se preparando e a capacidade técnica, ela acaba existindo. Porém, existem outros atributos ali que são necessários de preparação para garantir que você vai ter sucesso nessa jornada, né? Mas quando a gente olha para a capacidade técnica, para a preparação, eu queria que a gente fizesse uma discussão agora em relação a tempo de estudo e dedicação, né? Quanto que vocês se dedicavam? Porque a gente falou bastante em disciplina e é mais fácil ser disciplina quando você entende sobre o que você vai ter que ser disciplinado, né? Então, quanto tempo vocês gastavam ali de estudo? Quanto tempo vocês gastavam na sua semana? Como que você fazia para gerenciar isso com o seu trabalho, dentro de casa, né? Como que foi esse equilíbrio do começo e como que isso foi afunilando aí para o final também? Bora lá.
No meu caso específico, quando tô na comunidade desde 2019, você já passava um pace ali, né? Uma horinha, começa pequeno, um pouquinho montão, né? Como costuma falar. E aí, como o Edipo bem disse no começo, 4 horas. E as pessoas não vão entender. Ah, vamos fazer um churrasco, vamos fazer... Cara, não dá. Ah, você vira o antissocial dali. Não dá. Ah, mas como você é grosso? Não dá. Então, tipo assim, une tudo isso. Mas, enfim. Começou 4 horas, no final eu tava batendo, eu acho que entre 15 a 16 horas. Eu tava só indo pra cama pra dormir. Como eu ainda falei, né, a minha esposa, eu forcei ela a voltar pro Brasil, pra ficar último então, literalmente até hoje. Então, eu literalmente peguei esse último mês aí, os últimos 2 meses, pra bater isso daí. Então, final de semana era, o Juliano até brincava comigo, o homem das cavernas, né? Só ia pra casa... todo barbudo, tudo estragado, mas assim, no final foi de 15 a 16 horas fácil aí.
Acho que é importante tu comentar também, né, Léo, que tu também, antes de começar essa aventura, né, e já tá por aí também, tu fez o alinhamento na empresa também, né? Deixou bem claro pra eles que isso era um teu, né?
Perfeito. Antes, como eu falei, né, hoje eu trabalho num dos maiores bancos canadenses, e antes de eu aceitar a carta oferta, eu falei, olha só, eu tô a um passo de fazer a minha prova. Tanto que eles, inclusive, me ajudaram com o custeio. Não, é importante para a empresa, principalmente para a posição que você está tomando agora. Então, a gente entende, vai lá, faz sua prova. Então, bem colocado, Juliano. Se você não tem esse alinhamento, além da família, também no trabalho, para as pessoas tentarem te entender, as coisas ficam difíceis.
Exato.
Muito bom. E do lado de vocês aí, Ed,
Então, eu acho que, na verdade, essa daí é uma tática que acho que todo mundo acaba usando, né? No começo, estudo um pouco menos. Então, tipo, quando eu comecei, era depois do trampo, tipo, terminou o trampo, começava a estudar. Então, eu estudava 2 horas, depois você passa para 3 horas depois do trampo. Aí, 4, 5, aí depois você começa a ocupar o tempo do trabalho para estudar, né? Então, chega uma hora que depois do almoço, acabou o trampo, aí só estudo. E aí, tipo, você vai aumentando o tempo. E uma coisa que você estava comentando aí da parte psicológica, né, que eu acho importante a gente ressaltar, que eu acho que é o que acaba cometendo todo mundo aí, é a parte do síndrome de impostor, né, síndrome do impostor. Que eu acho que todo mundo passou por isso. Você estuda, tipo, na hora que você está dominando praticamente o assunto, você fala, não, eu acho que não vai rolar, não estou sabendo o suficiente. E aí você até pensa, putz, o que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu devia estar nessa? Mas aí você fala, não, agora eu já cheguei até aqui, não tem nem porquê.
Vou até o fim.
Fala, vou até o fim. E que essa era a ideia, né? Vou até o fim. E aí você continua, e aí você vai ampliando. Então acho que no fim todo mundo acaba fazendo dessa forma, né? Começa com algumas horas por dia e isso vai aumentando, até uma hora que você passa o dia inteiro focado no estudo. E que é necessário, né? Porque eu acho, vou falar por mim, Se você não tiver esse tempo mesmo todo de estudo diário, eu não tinha chegado lá, não, cara.
Total.
É isso mesmo, sabe? No começo é bem isso, sabe? Você começa um pouquinho, montão, né? Então, assim, no começo, você vai indo 2, 3, 4 horas, e daqui um pouco, quando você vê, né, você começa a ver o cronograma, começa a ver os conteúdos que você tem que absorver. Então, já aquelas 4 horas já não dá mais, né? Eu comecei a usar no início 3, 4 horas por dia, e aí foi indo. Chegou uma hora que eu já tava começando a usar a hora do almoço, então eu almoçava na frente do computador comendo, assim, uma marmita mesmo, e almoçando, e estudando, e, sabe, tentando gerenciar isso. E lá no final eu era mais ou menos um turista em casa, né? Eu, no final, na finaleira mesmo, ali eu já tava estudando já 14, 15, 16 horas, né? E aquela coisa, chegou uma hora que o teu corpo não responde mais, sabe? Aí é a hora que, sabe, tu via assim, tipo, tava num pace tão, sabe, tão frenético que tu queria estudar, mas já tava esgotado já, então tu ia descansar, eu ia pra casa, porque é uma ideia, eu chegava em casa e o meu cachorro latia pra mim, entendeu? Ele achava estranho, sabe? Então, assim, eu acabei virando, entre aspas, na jornada, um turista em casa, né? Então, assim, é complexo, mas, assim, tipo, se não fosse dessa forma, realmente, tu não tens como, assim, tipo, porque é muita coisa que tu tem que absorver e tu tem que lidar ainda, como o Rodrigo falou, às vezes com o síndrome do impostor. Então, assim, tu sabe, tu acabava revendo, tu ficava assim pensando, eu ficava pensando assim, tipo, tá, aquilo, tá, aquele assunto, tá, eu vou revisar de novo porque, né, porque eu acho que preciso revisar um pouco mais. Mas eu sempre tentava também tomar um cuidado para não ter uma overdose, né, tipo, de tanto conteúdo, que daqui a um pouco começava a me atrapalhar em vez de mais me ajudar. Então, assim, mas foi bem complexo, assim, tipo, essa jornada.
Cara, é incrível o que vocês estão falando, porque se você pega todo mundo que às vezes vai acompanhando aí, né, e olhando para essa trajetória do CCIE, só para vocês terem uma referência, a gente teve até hoje mais de 300 aplicações para mentoria, a gente deixou entrar até hoje que umas 40, 45 pessoas, né, dentro da mentoria do programa inteiro. Porque todo mundo quer, todo mundo fala que quer, né? Mas nos primeiros 3 meses que você começa a ver qual que é a realidade, é muito comum a galera querer desistir, cara. Porque você não tá, seu corpo não está preparado, sua mente não está preparada, sua família não está preparada para aquilo. Então, a ideia principal da gente trazer essas conversas é para a galera ter um choque de realidade e começar a perceber o porquê que esse profissional é tão valorizado no mercado. Ele é valorizado porque ele paga um preço muito alto para poder chegar até esse resultado. E não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço, sabe? Acho que na jornada de vocês, o que, que vocês vê como assim, cara, o ápice do desafio, né? Eu vou dar um exemplo. O Daniel, que tá até acompanhando a live aqui, ele falou, cara, o ápice para mim era meus filhos baterem na porta, me chamando para brincar, e, bicho, eu agoniado ali dentro porque eu tinha que estudar, que eu sabia que se eu não estudasse 2 horas a mais naquele dia, lá na frente essa cobrança ela ia acontecer, né? Para vocês, qual que foi, assim, cara, a parte mais estressante ou o maior desafio que você teve durante essa sua trajetória?
No meu caso, cara, eu vou te falar como a mudança, inclusive, eu comecei, eu também trabalhei na British Telecom, entrei na mentoria, né, comecinho de novembro do ano passado, e em janeiro eu tava pousando aqui no Canadá. Então, com mudança de língua, cultura e outros desafios atrelados, os 3 primeiros meses, eu tinha acabado de casar também, foram bastante desafiadores, porque se lidar com, entre suportar a família, um novo local, novas pessoas, novas culturas, então era, eu ver a minha esposa sofrendo, vamos falar assim, né, por conta de vários fatores, porque ela não tinha o inglês desenvolvido ainda, e eu não podia ajudar. Então, ficava naquela balança. E aí, meu casamento ou estudo? Ou a gente consegue equalizar? Porque é o que o Edipo falou, o Rodrigo falou também. Se não tiver tudo alinhado, cara, dificilmente vai dar certo. E olha só que a mentoria vocês passam em 52 semanas, é um ano. Vocês são exemplos que se fizeram em 6 meses. Nem imagino como é que foi na situação de vocês.
Eu fiz em 1 ano e 2 meses, que eu não passei de primeira.
Ah, tudo bem. Mas assim, é um pico de estresse muito, muito, muito grande. Por isso, se você não tiver determinado, você não vai. Porque assim, a querer, como o Juliano falou, todo mundo quer. Mas e tá disposto a pagar o preço? Quem tá disposto, né? Então, acho que pra mim, como eu falei, foi o estresse familiar, psicológico, com mudança, com tudo, foi esse meu maior desafio, posso dizer.
Eu acho que o Daniel aí, ele falou tudo, cara. Inclusive, eu até queria deixar um abraço pro Daniel aí, que ajudou demais a gente nessa jornada aí. Acho que comentei com ele que do meu CCIE, o E é dele. Porque ele foi, cara, foi monstro, o Daniel ajudou demais.
Top.
E assim, realmente é isso daí. Eu tenho um filho aqui que na época tava com 8 anos, né? Fez 9 agora, e, cara, direto ele vinha aqui. Papai, vamos andar de bicicleta? Papai, vamos pro clube jogar ping-pong na piscina? E, cara, não posso. Então essa parte é a que pega mais mesmo. E sem contar finais de semana, né? Tem festa, aniversário de não sei quem, churrasco não sei aonde, e a mulher, os filhos, eu ficava, né? Então é doloroso isso também. E assim, que final de semana é quando mais rende, né? Pra gente estudar. Então, cara, isso daí tinha que abdicar mesmo. Então, durante um ano eu não fui em festa nenhuma, praticamente, não fiz nada. E tô descontando agora, né? Então, se tiver qualquer coisa aí, só chamar que eu vou.
Inclusive, vai estar no rumo ao topo, né? Vai estar no rumo ao topo.
Tá lá, eu vou estar lá.
Sabadão, o Rodrigo Alves, Juliano, vindo direto de Cracóvia, Polônia.
Pode chamar pra qualquer coisa aí que eu vou.
Tô esperando meu pagamento em churrascos.
Muito bom. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe? Um abraço pro Dani também, cara. Cara, irmãozão pra mim, assim, também, cara. A gente se conheceu na mentoria, assim, cara, enfim, show de bola mesmo, cara, agradeço enormemente, assim. E, assim, foi como ele falou também, assim, eu tenho uma filha pequena, como eu falei. Então, assim, pra mim, o maior peso foi perder algumas coisas que, sabe, é complexo falar, porque, cara, a gente abre mão de uma coisa que, tipo, não volta mais, sabe, é o tempo. Então, assim, cara... Aqui, na reta final, a minha esposa mandou. Acho que pra mim, assim, o que mais me doeu, assim, tipo, tudo me doeu, mas assim, o que mais me doeu foi quando minha esposa me mandou uma vez um vídeo que a minha filha tava andando de patinete, entendeu? Ela aprendeu a andar, assim, os primeiros passos e eu não tava lá, sabe? Então, assim, tipo, isso doeu, sabe? Assim, tipo, é pesado, sabe? Então, assim, o tempo e aquele momento não volta mais. Então, assim, tu tem que ter muita determinação, o psicológico tem que estar muito em dia, assim. Então, o que mais pesou pra mim foi abrir mão desses momentos familiares, né? E não só familiares, também com amigos. Eu tive que, inúmeras vezes, dizer pra minha esposa, olha, não dá, não vou conseguir, né? E, assim, é difícil, assim, as pessoas que estão fora entender isso, né? Então, assim, às vezes eles acham, não quer ir porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas não, assim, tipo, é uma jornada difícil. Então, assim, o que mais pesou pra mim, realmente, foi o tempo, assim, que... E, cara, assim... Depois que eu voltei, assim, tipo, da viagem, assim, cara, pra mim, assim, foi um peso tão grande que eu tirei, assim, que, cara, eu comecei... tu tem que estar longe ou, assim, tipo, ver que tá bem distante pra te ver, às vezes ver que isso é importante, coisas bestas. Quando eu sentava, coisa extremamente, cara, assim, simples, sentar no sofá e assistir uma TV com a minha filha, entendeu? Que ela sentava do meu lado e me abraçava, cara, isso é pesado, cara, assim, tipo, pra mim o que foi mais pesado foi tá longe desse momento, sabe?
E eu acho que isso aí toca numa coisa também, tipo, importante, né? Que é a maturidade pra tomar esse tipo de decisão, né? Porque, cara, não é uma coisa... E não é maturidade no pejorativo, é a maturidade de entender que tu tá sacrificando uma coisa agora por uma coisa que tu tá visando lá na frente, entendeu? E que tu sabe que com a maturidade que tu tem, que tu vai até o fim, não vai desistir dela, porque ela é em prol de uma coisa maior, entendeu? Então, cara, eu ouço essas histórias, né, e cada um tem uma história diferente, né, o Lucas tem uma história diferente, eu tenho uma diferente, mas, cara, eu acho que principalmente quem tem, assim, uma família, muitas vezes é o último da fila, né, é o cara que suporta tudo, cara, é muito difícil, e, cara, eu realmente, cara, eu tiro o chapéu pra todos vocês que são os últimos da fila, porque, cara, não é uma decisão fácil, é complicado, entende? E eu fico muito feliz, cara, de ver que vocês conseguiram chegar lá. E, cara, isso é fruto do esforço de vocês. Isso é fruto de tudo que vocês fizeram, entendeu? A gente deu ali, a gente tava ali, a gente deu um empurrãozinho em vocês, mas, cara, tava aqui dentro da cabeça de vocês. Então, cara, é sensacional, mano. Sensacional.
O Rosão, na verdade, né? Porque nas reuniões lá, o Chicote estralava, né? Toma.
Não, mas... Léo,
agora é amiguinho, né? Agora não, é brother.
Mas vamos lá, né? O Léo já me conhecia de outros carnavais.
É, exato.
Eu ajudei ele em outras coisas também na vida dele aí.
Exato. Mas, cara,
a verdade é... Quando eu via vocês fraquejando, cara... Eu não sou o cara que vou ali abraçar vocês e dizer que vai ficar tudo bem. Eu vou dizer a verdade pra vocês. Mas vocês sabiam, né, que no final o que vocês queriam, a glória, o que vocês queriam, a vitória espartana de vocês era sair de lá, cara, com a alma lavada, né? Pensando assim, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se deu, se não deu, eu não sei. Mas quando eu conversei com vocês depois, qual era o sentimento de vocês? Cara, vocês estavam tranquilos. Cara, lavei minha alma, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se deu ou não deu, não sei, vamos esperar. Mas é isso, entendeu? É sobre isso.
É até engraçado fazer um parênteses rapidinho, Lucas. É uma brincadeira, né? Com a mudança, né? Como eu falei, eu conheço o Juliano antes de outros carnavais. Sempre mandava uma mensagem pra ele: ei, vamos trocar uma ideia, vamos. Esperamos uma palavra de amigo, de conforto, né? Puta, vamos fazer. Puta merda, eu saí da conversa pior do que tinha entrado.
Chateado, né?
Mas eu nunca te falei mentira. O Léo esperava que eu falasse assim pra ele: ó, coitadinho, disse assim, cara, legal, tu escolheu isso aí, né? Escolhi, tá doendo? Tá. Então, cara, então aceita, velho. Então aceita. Cara, é sobre isso, é sobre escolhas, entendeu? Eu acho, falando do Léo, né, especificamente, cara, falei pra ele várias vezes, cara, tá fazendo muita coisa de uma vez só. Vai enlouquecer. Agora tá aí, né? Homem de Neandertal, a gente tá aos poucos introduzindo de volta a sociedade, descongelamos ele, né? Mas tranquilo, Léo, tranquilo, cara. Tá bem, tá bem. Tá ficando, vai ficar bonito de novo, cara. Fica tranquilo.
É isso aí. Cara, é assim, eu acho que talvez pra galera que começa a acompanhar esse tipo de trajetória, olha o que a gente tá trazendo aqui, 5 CCIS juntos, 3 aprovados recentemente, tem menos de um mês que esses caras foram aprovados, mas eu queria voltar, né, um pouquinho da trajetória, porque é muito comum a gente ficar olhando, sabe o que, cara, o palco. Galera vê essa live aqui bonitona, e a gente tava até comentando, né, Léo, antes de entrar aqui, vê essa live bonitona, uma puta infraestrutura.
Sim,
cara,
é,
tem um estúdio, cara, animal aqui hoje pra gente poder gravar, cara, só que tudo começa do começo, né, e quando o pessoal vê o palco, ele acha que a trajetória foi uma trajetória fácil, simples, sem preparação. Rodrigo começou falando, cara, desde 2008 na área. Pô, eu tenho 14 anos de mercado, sabe, para chegar até o CCE. O CCE não vem do dia para noite. Ele vem de um histórico de preparação, mas principalmente ele vem de decisões certas que você faz na sua carreira. E aí eu queria puxar um pouquinho desse passado, né? Pô, o que que fez vocês, cara, decidirem por chegar até o CCIE e fazer o CCIE? E como que tava o planejamento da sua carreira, a estrutura, para você chegar até esse momento e falar, pô, agora sim eu vou para a mentoria, porque vocês, mesmo estando preparados para tomar a decisão, tenho certeza, e vocês já confessaram isso para nós, que em vários momentos vocês pensaram em desistir. Porque, meu, tava sobrecarregado, né? Não é pensar em desistir, não é querer desistir, né? Pensar em desistir, cara, é um estresse absoluto que você tá passando, por mais que você saiba que você vai continuar, mas, cara, seu corpo e a sua mente não estão de acordo com o que tá acontecendo, né?
É, no meu caso, especificamente, tentar ser breve também, eu tô na área também desde 2007, né? Eu passei 12 anos numa empresa chamada Honda South America, que trabalhava no interior de São Paulo. E só que eu nunca tinha tirado uma certificação apenas, nada. E aí quando eu fui trabalhar em São Paulo, e aí fazendo um gancho do que o Edipo disse, pô, apareceu você lá fazendo, pô, dá aula aqui não sei o que e tal, e desse jeitão seu, pá, parari, parará. Eu falei, cara, eu coloquei na minha cabeça na mesma época que eu precisava sair do Brasil, e você veio com esse suporte, né? Então realmente não foi algo do dia pra noite. Começamos devagar. E aí, quando eu entrei na mentoria, eu falei, opa, peraí, estudar dá resultado, não é só ter uma certificação, uma plaquinha, etc. É a base de tudo, como você mesmo falava lá antigamente. É bunda na cadeira, estudo que é a caveira, entendeu? Tem a base. E aí eu comecei a ver que deu resultado, mudei de trabalho, consigo novas posições, e assim fui consolidando meus anos de experiência junto com, vamos falar, com os troféus, mas sempre tem a base forte. E aí, como desde 2019 eu vi que esse era o caminho, Lucas, e quando você e o Juliano abriram a mentoria, eu falei, não, eu preciso embarcar nessa, porque eu tava já pelo menos uns 6 meses tentando patinar, que material que eu pego, muita coisa, né, no mercado, muita coisa na internet, mas nada, tipo assim, foca, isso aqui que é o caminho. Fizemos isso, chegamos, olha aqui. Então, é seguir o exemplo de quem chegou lá, né? Como você bastante bate na tecla. Então, foi essa decisão. Mas eu percebi que estava no caminho a partir do momento que eu entrei na mentoria lá atrás e falei, opa, peraí. É isso que eu quero para mim. Eu posso conciliar isso com a minha decisão de ir para fora do país. E aqui estou. Entendeu? É ter um plano. Nada acontece da noite pro dia, né? Você tem que estruturar.
E é importante salientar, até uma das coisas que a gente vai conversar, né, Lucão, no Rumo ao Topo, é, cara, mais do que nunca, hoje em dia eu vejo que a base sólida, cara, ela faz um diferencial completo, principalmente quando tu tá no exterior, que, cara, aqui ninguém brinca, aqui não tem tapinha nas costas, aqui se tá ruim, cara, o cara vai falar pra você que tá ruim, se você não tá tocando o job, o cara vai dizer que você não tá tocando o job. Então, cara, a base sólida ela é muito importante. E o mercado, não só no Brasil, mas fora dele também, sente muito a falta disso e tem dificuldade de encontrar gente sênior. Cara, independente da certificação, a dificuldade de achar pessoas sêniors, ela é gigantesca. E às vezes o cara ele é um exímio técnico, mas ele não é sênior em outras áreas que é importante para ele se tornar um cara sênior. Então, cara, é... A base sólida, ela é tudo. Mas existe um conjunto de coisas que, cara, todos vocês desenvolveram. Ouvindo, eu já sei um pouco da história de cada um, mas, cara, ouvindo de cada um de vocês, a gente vê, cara, foi uma soma de coisas, né? Foi uma casinha que foi construída aos poucos, cara. E isso é muito importante, cara. É o que o Lucas falou. As pessoas, elas veem muito palco, elas acham que da noite pro dia as coisas vão acontecer. Cara, não vai. E se for desse jeito, vai ficar rabicho pra trás, obra sem engenheiro, vai dar problema, tá? Então, cara, é muito legal ver, assim, essa como foi a construída a carreira de vocês também. Cara, muito legal.
E escutar aí do Rodrigo e do Edipo também, como é que foi esse pré-CCIE, né? Pra falar, pô, vou pra esse caminho, como é que foi a jornada, né?
Então, pré-CCIE a gente começa do CCNA, né? Então, rapidamente, eu trabalhava lá em 2005, 2006, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, e na ocasião na parte de servidores, né? Então dava primeiro e segundo nível de servidores. Aí, uma época lá da empresa, começou a sair todo mundo e para uma outra empresa. Saiu um, saiu dois, começou a sair um monte de gente. E o pessoal estava indo tudo para uma empresa chamada BT, né? Que era a empresa que estava vindo para o Brasil na época, estava começando. Aí eu fui pesquisar sobre a empresa, só sobre a empresa. Eu falei, mano, eu quero ir para essa empresa. Tá ligado? Então não era nem o job, mas era a empresa que eu falei, eu quero trabalhar lá. Top. Aí eu falei com um amigo meu que tinha ido pra lá, né, que era meu chefe na época, que foi pra essa empresa. Ele falou, Rodrigo, faz o seguinte, tira um CCNA e vem pra cá, que aí você já vem numa, né, numa posição um pouco melhor. Aí eu, pô, mas que é isso, né, cara? E eu falei, não, mas como eu quero ir pra lá, eu vou ver que essa parada aí. E aqui perto de casa tem um Senac que eles vão começar lá com um preparatório para o CCNA, né, da Cisco, do Net Academy, né? E eu entrei, comecei a fazer. Cara, no que eu entrei, que comecei a logar em roteador, tá ligado? Dar comando, eu falei, puta, é isso que eu quero ser quando crescer, velho. É com isso que eu quero mexer. Então foi ali que bateu para mim, não. É isso aqui que eu quero fazer daqui para frente, né? Uhum. E dali tirei o CCNA, consegui abrir uma vaga na BT, logo depois eu me apliquei e entrei, né, fui para lá, e depois eu fiquei 11 anos na BT, só que é aquilo também, eu acho que se você não procura evoluir aí na parte técnica, você, não é que você fique estagnado, mas você começa a voltar para trás. Então fiz o CCNA, depois eu procurei fazer o CCNP. E aí, tipo, quando tava para expirar, foi quando a gente teve aquela fatídica conversa, você falou, não, é CCIE. Falei, pô, o cara, além de não me ajudar, ainda me atrapalha, né? Mas, na verdade, você tava me ajudando. Eu que não tinha enxergado na época. Então, aí, mas na época eu não segui, né? Então, eu tirei o CCDP, fiz algumas outras certificações. Então, eu sempre com essa mentalidade, né? Tipo, tá estudando, tá se certificando, vendo coisa nova. Porque é isso, se você parar, você não vai ficar parado, você vai regredir. Então, sempre procura, sempre olhando pra frente. E aí, tipo, no final que eu falei, putz, agora não tem mais pra onde eu ir, né? Eu já tinha feito algumas outras certificações, alguns outros cursos. Aí eu falei, putz, aí vinha aquela vozinha, não, é CCIE, CCIE, né? O diabinho aqui, ó, diabinho Lucas Palma. Aí eu falei, não, então eu acho que agora é a hora.
Top.
Aí abracei e fomos até o final aí e graças a Deus conseguimos.
Muito bom, cara, muito bom.
Então assim, eu desde 2007, mais ou menos, também, né, um pouco antes, porque eu comecei na parte de manutenção de computadores antes, né, mas é isso, na época, lá em meados de 2006, 2007, eu também estava transitando, entrando numa faculdade de redes, né, e aí surgiu a oportunidade de eu construir uma rede de um ISP naquela época, né, um ISP de internet via rádio na época, lá nos meados, onde a gente entregava a banda na casa do assinante de 128 kbps, 256 kbps, e aí eu me aventurei nesse mundo, né, de construir essa rede, cara, um cara extremamente jovem, ajudando a construir essa rede desse ISP, e aí é onde eu transitei, né, e um outro detalhe, nesse meio também, lá no início, faculdade, início de rede de um ISP que eu tava projetando e tudo mais, cara, com muito gás, eu tive que me dividir também porque eu servi o quartel, servi aquele ano obrigatório, então eu tive que me dividir nisso também. Então naquele tempo foi um turbilhão de coisas, mas segui em frente, né? Passei por todas as áreas possíveis e imagináveis, desde, como eu falei, desde um operacional na rua até um NOC, suporte N1, N2, né? Passei também... Né, me lembro assim muito bem assim, quando veio a fibra ótica na minha região aqui, então assim, passei também por essa construção também operacional, então assim, desde uma montagem de uma caixa na rua até a parte do próprio backbone lá do data center, onde interconecta tudo, então eu tive a oportunidade de também mexer nisso e muitas coisas caíram no meu colo e eu tinha que resolver, então passei por diversas certificações, fiz uma faculdade de redes, né, e aí também transitei. E como era na época, a gente estava iniciando um trabalho, então eu tive que ter pernas em gestão, em outras áreas, e eu acabei, na época, né, me formando, sendo um profissional generalista, né, com várias, mas eu sempre gostava da parte técnica. E até que um momento que eu estava assim meio, eu precisava de alguma coisa, assim, tipo, eu estava, se eu falar assim, no meu âmbito, né, eu estava estável tecnicamente, porque... Tava tudo certo, eu dominava e tudo certo, mas eu queria algo a mais. Foi quando eu encontrei o Lucão com a comunidade Cisco, né, em 2021, mas é 2021, né, lá no Cisco 360, e aí eu resolvi, né, fazer toda a trilha, né, e aí para mim foi uma provatória porque tinha conceitos que eu tinha que era como verdade para mim, que eu acabei reforçando, mas eu quis me colocar à prova naquele momento de dizer, não, eu preciso disso, eu estava um tempo parado, tinha bastante conceito consolidado e que a comunidade me fez mudar bastante coisa, bastante conceitos, ter aquela base consolidada mesmo, acho que sem a base sólida, tu não consegue, entendeu? É porque tu vai somando, é como se fosse uma colchinha de retalho, né? Tu vai encaixando tudo, se faltar uma, cara, é um problema, entendeu? Então, seja, eu tentei girar todos esses pratos aí, e comecei a CNA, fiz CNP, né, com a comunidade Cisco, e eu acho que isso me ajudou muito, assim, a ter uma disciplina, porque realmente não tem mistério, é bunda na cadeira, e é foco, disciplina, consistência, é uma luta diária contigo mesmo, tu tem que te vencer, né, porque se tu não te vencer, tu não consegue vencer nem o primeiro livro, a primeira página de leituras, sabe, porque é uma rotina bastante... Eu já escutei algumas histórias de algumas pessoas dizendo assim, tipo, bah, mas eu tenho que ler tudo isso, cara. Sabe, a pessoa, mas que... E eu mesmo, quando eu comprava os livros, porque eu sou meio, não sou tão velho, mas eu sou meio à moda antiga, eu gosto de ter o livro na mão, pegar, né? Então, assim, quando eu comprava os livros lá, 900, 1000 páginas, as pessoas do meu lado me falavam, mas tudo isso tu vai ler? Não, eu sempre tinha na mente, sabe? Pouquinho, pouquinho, montão. É isso, mas não é o fim, tá entendendo? Então, assim, cara, é uma jornada bem difícil, né? E até que cheguei na mentoria do CCIE e aí estamos hoje aí com o título de CCIE, que é bastante difícil, sim. É uma jornada bastante dura, mas é possível. É possível, tem que querer e tem que saber que tu vai abrir mão de bastante coisa, e às vezes essas coisas são pesadas, né? E tu tem que estar bem consciente disso.
Acho que esse ponto que o Edipo bateu é bem legal, Lucas, porque esses tempos até, cara, me mandaram mensagem no Instagram e aí perguntaram o que teria que ser feito, né, pra começar, como seria. E aí eu falei, cara, o que não começa pelo básico? Redes de computadores Tenenbaum. Aí o cara mandou uma mensagem assim pra mim. Caralho, mas quantas páginas tem esse livro? Tem que tu leu tudo? Eu falo, cara, sei lá, já devo ter aberto e desaberto esse livro, sei lá, cara, quantas vezes na minha vida. Cara, isso é só o começo. Tu tá me dizendo que tu tá com dificuldade, tu veio todo empolgado. Aí eu te falei, cara, começa pelo básico. Cara, isso aqui é a bíblia do negócio. Começa por isso aqui, que se tu entender isso aqui, vai expandir teus horizontes. Ah, mas tem que ler tudo isso. É. Cara, não existe feitiçaria, entendeu? Não existe magia, cara. Baixa a cabeça. Se ler, se tu realmente te interessar pelo assunto, é legal ver o Rodrigão falando também. Cara, quando eu acessei o roteador pela primeira vez, eu vi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Cara, todo cara de rede que eu acesso pela primeira vez aquela porra naquele console, o cara fica, cara, isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Porque, cara, a gente gosta disso, é muito legal. E quando a gente entra nessa encruzilhada que o Rodrigão falou de, cara, o cara tentou evitar, chegou uma hora, cara, não tem o que fazer, mano, eu vou ter que tentar isso aqui, pelo menos eu vou ter que tentar isso aí, cara. Cara, é sobre isso.
Tentar não, é conseguir.
É fazer, entendeu? Cara, vou fazer,
não.
Entendeu?
Entrar pra tentar, não, nem entra. Tentar.
Cara, não sobrevive, vai perder tempo. Então, cara, é sobre isso, entendeu? A galera tem que entender que existe uma trajetória e que não adianta querer pular os passos. Cara, existe uma forma de você seguir com consistência do início ao fim. Mas, cara, isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda experiência. Todos os caras que estão aqui nessa live com a gente, cara, eles têm anos de experiência. Muitos deles não tinham nem feito. O Leonardo, o preguiçoso, ele não tinha nem feito as certificações dele. Mas, cara, o cara tava muito tempo na área, entendeu? Era questão de ele simplesmente botar o foco dele fazer o que ele precisava fazer. Mas as pessoas têm que entender que não adianta querer começar hoje, cara, e achar que vai fazer o CCIE em um ano, entendeu? Não tenho nada. Eu vi o Lucas falando do CCIE na internet, de que ele tem uma placa legal atrás dele, eu vou fazer o CCIE. Cara, calma, vamos por partes, né? Vamos lá, né? Começar do início, vai pro CCNA, vai pro CCNP,
e engraçado,
prepara bem.
Que é aquele horário que te demanda no começo, né? Que é aquela meia hora, uma hora e meia, duas horas diária. Quando você entra numa fase frenética, você fala, ah, vou estudar uma hora? Não vale nem a pena. Porque assim, você entra numa track que, tipo assim, vou estudar algo, meu. Eu vou sentar, é algo que eu vou fazer de fato e bem feito. Porque a trajetória do CCE, ela muda a sua mentalidade. Ela muda a pessoa que você é. Ela muda o comportamento que você lida com outras pessoas. Não é só um negócio, uma plaquetinha bonitinha. Não. Ela muda muita coisa, né?
Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Lembra? Eu sempre falei isso pra vocês. Cara, vocês vão ser sempre o último salto agora. Então, quando um problema vir, cara... Agora eu sei, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? Mas lembra, né? Que eu falei várias vezes pra vocês. Cara, vocês não vão ter muitas vezes a resposta na hora, na ponta da língua de vocês. Velho, mas vocês vão saber onde ir. Porque vocês sabem o que vocês estão procurando. O foda é quando a gente não sabe o que a gente tá procurando, entendeu? É quando a gente tá perdido. Então, cara, isso faz uma grande diferença no amadurecimento de um profissional sênior. Cara, ele sabe o que ele quer e ele sabe onde procurar. Então, é sobre isso.
E aí, sobre senioridade, cara, quando a gente olha... Eu costumo dizer, né, que eu aprendi isso com o mercado, que, olha só, essa daqui é interessante, hein? Tempo de carreira, tempo de execução, não traz senioridade, sabia? Por quê? Você pode pegar um cara que ele trabalha numa fabriquinha lá e ele fica colando sola de sapato. Cara, ele pode colar sola de sapato 10 anos. Mas ele é sênior no quê? Ele é um bom colador de sola de sapato. É isso. Agora, o que traz senioridade está relacionado ao tempo versus a como você é exposto a certas atividades na sua carreira ou como você procura os caminhos para te expor a essas atividades. Por isso que o processo de estudo para chegar até o CCIE é mais relevante do que todo o tempo que você estava se dedicando a uma tarefa repetitiva, porque o processo de estudo ele vai formar esse mindset, essa maneira de visualizar, de estudar, de procurar por recurso que um CCIE precisa. Eu descobri isso quando a gente estava estruturando no sábado agora, no Rumo ao Topo, nós vamos inaugurar, cara, o maior projeto que eu já fiz na minha vida, cara. Acho que nem a mentoria do CCIE vai ser tão grande que nem esse projeto, que é a pós-graduação em rede de cibersegurança da HackOne. E quando a gente estava, né, tirando todas as certificações que a gente precisa para poder pegar a homologação do MEC para essa pós, a gente começou a desenhar toda a pós-graduação, cara, porque a gente olhava para o mercado e via o que o mercado entrega para... Quando você procura por uma pós-graduação, uma graduação, desculpa, mas é ridículo perto do que você tem que realizar no seu dia a dia. Você vai lá e faz porque ainda tem um certo peso no mercado, mas a gente precisa, e é isso que a gente vai trazer na pós-graduação, formar a senioridade daquele profissional. Então, acelerar o que o cara às vezes demoraria 3, 4, 5 anos, a gente acelerar para fazer isso em 12 meses, em vez de você ter que ficar contando com a sorte e com as oportunidades que a vida pode te dar para você passar por certas oportunidades, por certos desafios na sua carreira e trazer essa senioridade. E isso é um dos pontos muito relevantes para esse processo de estudo do CCIE, né? Então, por isso que é importante o cara, quando ele passa por isso e tem um respeito forte no mercado, porque todo mundo que já viveu essa jornada sabe como é o processo. E sabendo como é o processo, a gente tem que tirar o chapéu e tem que respeitar, porque esse cara, ele conseguiu chegar até um nível de senioridade que muitas pessoas vão passar anos e anos e não vão alcançar. Não é pelo tempo que ele está executando aquilo, mas é pelo processo, cara. O processo, ele é muito desafiador.
Com certeza.
Hoje em dia... Desculpa, não, até te cortar, mas isso é importante que o Lucas comentou, porque eu acho que hoje em dia, cara, dependendo de onde você está, na empresa onde você está, você ainda tem a oportunidade de ser exposto, né, ao que vai te tornar um cara sênior. Mas, cara, a grande maioria das empresas, principalmente empresas que são muito velhas, que tem um processo muito estático, total, né? Cara, elas impedem um profissional, às vezes, de crescer, cara. Eu tive a experiência de sair de uma multinacional e voltar pra ela depois. Cara, e eu vi que o salto, ele foi alarmante, assim. Eu fiquei 2 anos, quase 3 anos fora. Cara, quando eu voltei pra empresa, cara, eu simplesmente passei pelo treinamento porque eu precisava passar pelo treinamento. Porque, cara, na prática eu não precisava passar. Então, porque eu tive essa oportunidade de ser exposto. E, cara, hoje em dia não é todo mundo que tem essa oportunidade, então... Tu ser apresentado por uma metodologia de estudo onde vai te tornar, te dar essa chance de aprender como ser um cara mais sênior, te dar o caminho de ser um cara mais sênior, se desenvolver um cara sênior, cara, é um diferencial no mercado. É muito difícil a gente ver isso hoje em dia.
Com certeza. Só queria fazer um
máximo, fala aí.
Se me permite. Uma coisa que a comunidade, a HackOne, ela traz muito, né? Eu queria, de coração, mandar um abraço para todo mundo que participou. Agora, com o teu final de ver o chat, Norton, principalmente Daniel, Léo Neves. O pessoal, pelo menos da Turma 1 ali, cara, é muito gratificante ver que cada um ajuda o outro. Não é algo que eu tô querendo passar por cima do outro, não. O pessoal tá junto ali. Então, mandar um abraço pro Ronaldo, Fábio, para todo mundo que...
Quem ainda tá vindo, junto, né? Quem
exatamente. Ainda, cara, é possível. É possível. É muito possível. Você basta acreditar e ter o foco necessário. Então, eu só queria fazer uma aspas, porque a vitória não é de uma pessoa só, né? É de todo mundo. Então,
com certeza.
A gente tá.
A gente tem os números ali um após o outro, né, Léo?
Exatamente.
Ele é o final. O meu é final 3, o dele é final 4.
Exato.
Coisa linda, hein?
É sobre isso, cara. É muito gratificante a gente ver que a gente tá conseguindo também acabar com esse negócio de individualidade nessa área, né, Lucas? Porque, cara, antigamente você não conseguia chegar num cara, o cara ia ser aberto com você e te ajudar, entendeu? Era mandar você se virar. A gente tem muito essa coisa no Brasil de querer ficar dividindo em vez de conquistar junto, saca? Cara, eu não quero ser o único brasileiro no exterior. Cara, se todo brasileiro que trabalha com gente que deve ir pro exterior, cara, precisar de ajuda, cara, eu tô de braços abertos, entendeu? Eu quero que a gente ganhe mundo, porque a gente tem profissionais muito qualificados. Cara, a gente sempre fala do indiano, do canadense, mas, cara, o brasileiro é foda. brasileiro é foda, a gente deveria entender a nossa qualidade, né? E agir como um grupo, não agir como indivíduos, né? Porque, cara, junto a gente ganha muito mais
do que só. E a gente já é, cara, o maior grupo de CCIEs reunidos em língua portuguesa do planeta Terra. Vocês têm noção disso? A gente abre nossas calls da mentoria lá, vai virar um mastermind gigantesco, cara. É tipo 10 CCIEs, pau, tudo numa call, bichão. Cê é louco, cê é louco. Eu queria que a gente fosse pros finalmente aqui, a gente já tá estourado no horário, que cada um de vocês me fizesse um round, cara. Pô, aproveita, faz os seus agradecimentos, sabe, suas palavras finais aí, por todo esse processo que vocês viveram, e eu vou ficar por último, tá? Então, vai lá, começa aí, Rodrigo Alves.
Eu vou começar, então. Bom, agradecimento a gente já fez, né, mas nunca é demais. Então, agradecer de novo o pessoal aí que... A gente sabe todo mundo que esteve com a gente aí durante esse processo, né? E a família, né? Que é importantíssimo nessa hora. E é isso aí, cara. E outra coisa que eu queria falar também, cara, que uma das coisas que me pôs um pouco em xeque em aceitar ou não fazer o CCIE foi a idade, né? Já tinha passado dos 40 e tal. Mas, bicho, tô voando, tô nos meus 44 aqui, ainda tem muito pra acontecer. Então, cara, isso não é motivo. Vamos pra cima aí. E é isso aí.
Top demais. Manda aí, Léo.
Ah, eu? Beleza. Ah, primeiramente, agradecer a Deus, né, cara? Porque por dar saúde, a família, minha esposa, particularmente. Como falei, a todos os amigos que nos apoiaram, porque não é uma jornada sozinho. E também agradecer muito a mim mesmo por ter continuado persistindo ali, porque nem o Snoop Dogg fala. Eu sou foda mesmo.
É tipo Snoop Dogg, mano. É. Por ter persistido... agradecer a mim e mesmo por ter se dedicado, você é foda.
E Lucas e Juliano, com certeza, aí que nos ajudou bastante, né? E, enfim, é isso aí.
Top. Gostaria de agradecer assim, tipo, a toda a turma, né? A turma 1 ali, os aprovados também que ajudaram a gente pra caramba, Ronaldo, Dani, enfim, toda a galera ali, cara, que ajudou, assim, todos mesmo de coração, assim, me abraçaram, assim, sabe? O Rodrigo aí que tá com a gente, o Bernardo também, muitas vezes, cara, me ajudou pra caralho, assim, lá no início, quando a gente começou a mentoria, a gente trocou uma ideia na sala mesmo, assim, né? Cara, assim, me ajudou pra caralho lá no início, eu sou meio que, modo de falar, um ananá aqui do Beijo do Mato, que nem eu já vi o Juliano falar, então, assim, cara, todos mesmo, assim, o Juliano também ajudou pra caramba, né, assim, brigadão de coração mesmo, Lucão, assim, por ter, né, sei lá, eu não sei explicar, assim, tipo, mas me deu um, sabe, acho que foi meio que unânime pra todos, assim, tipo, deu um, né, um choque de realidade, mas aquele choque de realidade positivo que fez a gente ir pra frente. Gostaria de agradecer, tipo assim, também a minha esposa, né, cara, que segurou a barra lá em casa, violento, assim, cara, com a minha pequena. Os meus sogros, minhas sogras também, assim, minha sogra, que cara, eles moram a 300 quilômetros de mim, e na reta final eles vieram me ajudar a segurar a barra, o meu pai, a minha irmã, sabe, assim, a toda a minha família que, de certa forma, me ajudou, assim, tipo, né, me apoiando, os meus amigos também, assim, que, cara, assim, eu não imaginava, assim, o quanto, assim, recebi tantas mensagens positivas, ah, tu vai conseguir, então, assim, cara, todos muito obrigado de coração mesmo, cara, né, assim, todos muito importante pra mim, assim, e eu, com certeza, assim, essa família, comunidade Cisco, hoje Hack One, eu levo no coração mesmo, cara, obrigado mesmo.
E só aproveitando, agradecer o pessoal também do background aí da Hack One, pessoal do suporte, a bebezinha, toda a mulherada lá, que, cara, e o mestre Luqueta aí e o Juliano.
Top demais, cara, top demais. Manda aí, Juliano, suas últimas palavras, cara.
Ah, eu nem tenho muito o que falar, né, Lucão, tô na hora de naná, porque eu vou ter que voltar no tempo, né, nessa viagem muito louca, mas, cara, mais uma vez, cara, vocês merecem isso, entendeu? Cara, isso é tudo reflexo do esforço de vocês mesmos. Eu fico muito feliz de ter feito parte de um pedacinho dessa jornada de vocês, cara. Eu quero que vocês sempre saibam que vocês podem contar comigo, não só como cara que ajudou vocês nessa jornada como mentor, mas como amigo. Léo sabe que nós estamos aí, sempre que precisar, Rodrigão, Edipo, por favor, não esqueçam disso, tá? E, cara, mais uma vez eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, tá? Mais uma vez, curtam esse momento, porque vocês curtiram o processo, querendo ou não, vocês curtiram o processo, então curtam esse momento. E, cara, eu não podia deixar de desejar isso pra vocês, porque desejaram isso pra mim também. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês e vários P1, P0, porque vocês merecem agora. Agora vocês merecem. Lembre-se, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Resolve agora que é teu. O foguete é teu.
É teu, garoto. Muito bom. Galerinha, eu quero deixar um último recado aqui antes de agradecer essa galera toda por ter se dedicado nessa trajetória. Quero deixar um último recado que é sobre a pós-graduação HackOne. Se você está em busca de se tornar um profissional sênior, se você está em busca de desenvolver a sua carreira como um especialista, seja ela numa trilha super técnica ou numa trilha que você vai ter conhecimentos acelerados para se tornar especialista, eu convido todos vocês a olharem a pós-graduação HackOne no pós-graduação.hackone.com.br. Dá uma olhadinha lá, porque no sábado nós vamos inaugurar a pós-graduação em rede de cibersegurança no Rumo ao Topo, que é esse sábado, dia 19/11, vai estar acontecendo ele. E se caso existir uma oportunidade posterior, a gente libera para quem não estiver lá, mas por enquanto não tem planos, vai ser somente para a galera que estiver no Rumo ao Topo. Mas dê uma olhadinha lá no pós-graduação.hackone.com.br, que ali, cara, é o maior projeto da minha vida de longe e vai ser surreal. Agora, para vocês, galera, eu desejo meus parabéns, porque, pô, foi muito incrível a trajetória de cada um. Desejo muito sucesso para o Rodrigo, para o Ed, para o Léo, sem dúvidas para o Juliano. Cara, eu vi a dedicação de vocês de perto. Tudo isso é um baita merecimento de cada um de vocês, cara. Vocês que fizeram a trajetória. A gente só dá o caminho. Só que você que tem que trilhar por esse caminho e vocês decidiram por trilhar por esse caminho, vocês seguiram à risca o que precisa ser feito e o resultado ele vem, cara. É uma questão de tempo mesmo. Aqueles que persistirem, aqueles que se dedicarem, o resultado ele vai vir. E chegou para vocês. Então, cara, curte esse momento, aproveita, desfruta. A família de vocês foi crucial e vocês chegaram lá. É, sem dúvidas, um marco na sua carreira que vai vir muitos resultados positivos aí pós-CCIE, cara. Eu falo isso daí, eu defendo isso com unhas e dentes, uma jornada rumo à senioridade, né? Porque isso mudou a minha vida completamente, cara. Isso daí me tirou da quebrada mesmo, da favela, e eu sei que pode mudar a vida de muita gente, porque não tem raça, não tem cor, não tem... Cara, situação financeira, não tem nada. É simplesmente a dedicação, estudo, porque é uma competição que a gente sempre chama da jornada do óbvio, né? Você faz o resultado, ele chega, ele retorna para você. Então, galerinha, meus parabéns. Muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, de ser o mentor na jornada de cada um de vocês e de todos que já foram aprovados e até aqueles que não foram aprovados ainda, que estão no processo. Cara, isso me alegra demais de saber que a gente consegue ajudá-los. Tamo junto. Forte abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Galerinha, segue o exemplo dessa moçada aqui, 5 CCIS, isso daqui é o PIB de uma cidadezinha, o PIB do Vaticano, tiozão, o PIB do Vaticano está na call, hein? Valeu, garotos, tamo junto, forte valeu. Abraço a todos.
Valeu, abraço.
Tchau. Valeu.